A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
De volta às raízes, estudando o livro de Jonas, este livro dos profetas menores que ensina muito a respeito de Deus e da maneira como ele trata a nossa vida. Agora, nesta parte central do livro de Jonas, como nós vemos, depois de tudo o que aconteceu, Deus convoca Jonas pela segunda vez. E agora o conteúdo da chamada, da convocação divina, vai aparecer na sequência quando nós chegamos aqui ao versículo 2 do capítulo 3 de Jonas. Literalmente, olhando para o texto, nós vamos encontrar o seguinte: Deus diz, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega para ela, anuncia a ela a palavra ou a proclamação que eu digo, que eu falo a você. É muito interessante aqui, e há vários aspectos importantes no sentido do texto original. Da mesma maneira como nós tivemos lá no capítulo 1, verso 2, o conteúdo desta convocação divina, aqui aparece a mesma coisa. Aquela expressão, essa expressão que nós mencionamos, que na língua original é chamado de endíade, ou seja, são duas palavras juntas em que a segunda palavra, no caso dois verbos, acaba tendo um sentido de advérbio. Então, levanta-te e vai. É claro, Jonas não está deitado. Isso é uma expressão idiomática, significa vá depressa, vá correndo, vá imediatamente à grande cidade de Nínive. E é bom lembrar mais uma vez que o texto não está querendo dizer simplesmente que Nínive é uma cidade grande, mas também é uma cidade importante, é uma grande cidade no sentido completo da palavra. E então Deus está convocando Jonas para ir para a cidade de Nínive. E aqui nós vamos encontrar um detalhe muito interessante e valioso quando nós analisamos aquilo que vai aparecer nesta segunda palavra divina. Quando nós lemos no capítulo 1 o chamado divino, ali aparece uma preposição no texto original que diz que Jonas deve pregar al Ha'ir Hagdolah, no sentido de pregar contra. O enfoque da preposição dá uma ideia muito mais pesada, muito mais forte, no sentido de denuncie, fale a verdade sobre a maldade de Nínive. Aliás, lá, exatamente porque a maldade da cidade tinha subido diante de Deus. É interessante observar que aqui o texto, agora na língua original, faz uma pequena modificação. Em vez de usar a preposição al, o texto original vai usar a preposição el, que tem um sentido. Existe uma mudança, inclusive, na consoante inicial da preposição no texto hebraico, e tem um sentido de pregar para, na direção de, muito mais do que uma ideia de denúncia. Apesar, claro, que o texto vai dizer que Jonas está anunciando uma mensagem que está apresentando os problemas, os pecados, a maldade de Nínive. Mas aqui a mudança da preposição vai sugerir algo muito valioso, que é mais pregar para os ninivitas do que simplesmente denunciar os seus pecados. Isso abre um espaço muito claro no texto que vai nos dizer que essa mensagem, de fato, agora vai ser uma mensagem de oportunidade de arrependimento. Oportunidade de mudança de caminho, mostrando que há uma, vamos assim, expressar uma intenção no autor para apresentar com clareza a possibilidade da pior cidade do mundo, marcada por tanta maldade e por tanto pecado, de ouvir a palavra divina. E aqui, em vez do foco estar, como nós observamos, na maldade que tinha subido diante de Deus, como aparece no capítulo 1, agora é a mensagem que eu vou dar a você, essa palavra que vai ser apresentada a Nínive. E o que é que nós começamos a observar que é tão valioso aqui neste versículo do texto de Jonas? A primeira coisa que chama a atenção é que Deus, de fato, se importa com a cidade de Nínive. Isso é valioso porque existe um sentimento perigoso que toma conta dos governantes, toma conta dos líderes de expressão religiosa, que toma conta daqueles que são discípulos de Jesus, é que chega uma hora que a decadência, a maldade, o pecado, a opressão se instala num lugar, numa sociedade, num ambiente, num contexto que a gente diz assim: ali não tem mais jeito, não há o que fazer. Ali a coisa chegou num ponto que não existe retorno, que não existe possibilidade de mudança. Esse fatalismo, essa desesperança por causa do aparente triunfo do mal, é confrontada de maneira direta aqui no livro do profeta Jonas, que vai nos mostrar que, mesmo sendo Nínive a cidade central, a capital de um império marcado por tanta crueldade, tanta idolatria, tanta opressão, tanta prepotência, como era o caso do Império Assírio, Deus está de olho em Nínive. Deus está de olho nas grandes cidades do nosso mundo. Deus traz esperança para lugares do mundo onde existe tráfico de gente, onde existe forte domínio do tráfico de drogas, onde nós encontramos tráfico de armas, maldade, escravidão, pecado de todo tipo, prostituição e agenciamento de pessoas, de menores, para prostituição, para comércio de gente. Tanta maldade horrorosa nos dias de hoje, à semelhança dos dias da antiguidade. Mesmo sendo um simples Jonas, mesmo com profetas fracos, falhos e oscilantes, Deus manda a sua palavra, Deus se importa com a cidade de Nínive e para lá irá o seu mensageiro. E é interessante aqui porque a história da Bíblia é uma história do interesse divino na condição humana. É uma história que mostra o ser humano afastado daquilo que Deus deseja e perdido nessa disfunção, nesse descompasso consigo mesmo, com o semelhante, com o Criador. E, portanto, todo o projeto bíblico é um projeto de redenção. É um projeto de buscar aquilo que havia se perdido nas palavras do Novo Testamento, nas palavras de Jesus. E, portanto, a gente descobre aqui que Deus mantém o foco na missão. Não importa o que aconteça, não importa toda a situação, o foco divino na busca daqueles que precisam de ouvir a sua palavra vai claramente se estabelecer aqui de maneira impressionante. Portanto, ouvindo a palavra divina aqui de volta às raízes, no livro de Jonas, no começo do capítulo 3, nosso coração se enche de esperança e expectativa, porque a mensagem agora para Nínive é uma mensagem clara, é a mensagem divina, é uma mensagem de expectativa, de mudança, de arrependimento e de salvação para aquela cidade. E talvez um outro aspecto tão valioso que a gente vai descobrir sobre essa mensagem de Deus para Nínive por meio de Jonas é que nós vamos observar que Deus não é impassível. Deus não está simplesmente distante e descansando. Porque vamos falar a verdade aqui, vamos abrir a conversa cá entre nós. É tanta desgraça nesse mundo, é tanta coisa incompreensível, é tanta corrupção, é tanta maldade, é tanta guerra, conflito, confusão, que a impressão que a gente tem é a seguinte: que Deus criou o mundo, deu corda e foi viajar. Ele parece que deve estar em algum planeta muito longe, ele talvez pegou um resort 5 estrelas lá na galáxia, talvez lá de Andrômeda, né? E vai voltar, quem sabe, daqui um tempo. E a impressão é essa, que o mal corre solto, que nunca vai acontecer nada. O Deus da Bíblia, diferentemente dos deuses pagãos que os assírios conheciam, que os cananeus conheciam, o Deus que se revela a Israel é um Deus de justiça, é um Deus marcado como referência da ética. E esse Deus confronta o mal. Então veja bem, não vai acabar em pizza. A coisa não é assim. A pessoa pode achar que vai fazendo o que bem entende e que no fim vai dar tudo certo. Não vai, não. Porque o Deus sobre o céu e sobre a terra, o Deus da terra, do céu e do mar, é o Deus que se levanta para frear a maldade, a injustiça e o pecado em Nínive por meio da sua palavra, por meio do seu julgamento e por meio da sua oportunidade para o arrependimento. Portanto, nosso coração se enche de esperança e de alegria, porque no meio do caos, no meio da confusão, no meio da desesperança, a palavra como mensagem para ser dada a Nínive está pronta para ser proclamada. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.